Jesus é o Senhor. Nós vimos a importância de irmãos que servem na igreja. Como a nossa pessoa influencia toda a congregação. E essa é uma grande responsabilidade. E o irmão Nelson falou que o Senhor é o pastor, e realmente a palavra mostra que o Senhor é o pastor. E nós, como irmãos que servem como presbíteros, como aqueles que apacentam, nós temos uma responsabilidade diante do Senhor. Nós precisamos ter uma visão. A primeira visão é que o Senhor é que é o pastor. E Ele, em nós, quer apacentar o rebanho. Tem a porção de Atos 20, que ontem foi lido, que mostram alguns princípios importantes para nós que servimos. E eu gostaria de tocar alguns desses pontos. Atos, capítulo 20, a partir do versículo 17. Diz o seguinte: de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com ele, disse-lhes. Então Paulo começou a falar. E nós sabemos que Paulo é um bom modelo para nós. Ele disse assim: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia. Essa afirmação de Paulo deve trazer muita luz para todos nós. O que ele disse: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo. Ontem nós falamos sobre nós necessitarmos de um andar digno desse nosso chamamento, digno do Evangelho, digno do Senhor, digno de Deus. E que nós devemos ser como estrelas. E a estrela tem uma característica: está numa posição celestial, tem uma natureza celestial e brilha. Significa, todos podem ver. E aqui diz: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós. Olha a importância de como nós devemos nos portar no meio dos irmãos. Esses a quem o Senhor deu uma comissão, a quem o Senhor chamou para servir, sente essa responsabilidade. Isso não é algo que se impõe, irmão, isso vem quando nós temos o chamamento. Isso vem quando nós recebemos uma comissão diante do Senhor. E ainda mais, versículo 19: servindo ao Senhor com toda humildade, lágrimas e provações. Isto é ser um líder. Ele se preocupa com a maneira de se conduzir e ele serve ao Senhor com toda humildade, lágrimas e provações. Olha, esse sentimento de que ao servir a igreja eu estou servindo ao Senhor, porque isso foi uma comissão que Deus me entregou. Se tem problema, eu levo ao Senhor, porque Ele é o Senhor da igreja. A necessidade de humildade, lágrimas e provações. Se você não quer humildade, se você não quer lágrimas, se você não quer essas provações, não seja um presbítero, não seja um diácono. Quer vida mansa? Então não seja um irmão que serve. Mas se Deus chamou você, esse é seu destino. Não há como fugir. Essa é a nossa responsabilidade. Essa é a nossa comissão. O Senhor nos dá a oportunidade de nós sermos um com Ele. Humildade, lágrimas e provações. Agora, muitas vezes, quando nós passamos por essas situações servindo os irmãos, talvez, se nós estivermos na carne, nós temos sentimento, então também não vou te servir, não vou servir vocês bem, porque vocês estão trazendo muito problema para mim. Olha só Paulo, versículo 20. Jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa. Significa, tudo que tem proveito, eu falo. Se é para o proveito dos irmãos, se os irmãos podem ganhar algo, eu tenho a responsabilidade, eu tenho obrigação de falar. Jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vô-la ensinar publicamente e também de casa em casa. Eu creio que as comunhões que nós tivemos, as palavras que foram faladas até agora, mostram isso aí. Existe um serviço que é público, é a questão de ensinar publicamente, mas não é só isso, também temos de ensinar de casa em casa. Se eu sou alguém que só falo publicamente, está faltando algo no meu serviço. Preciso também ensinar de casa em casa. Daí 21 diz, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus, a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Claro, ele pregava o evangelho, ministrava a palavra e tudo que trouxesse proveito aos irmãos. E agora, versículo 22, e agora constrangido em meu espírito vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá. Senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Irmãos, o que vai acontecer no futuro? Eu não sei. Mas, uma coisa, o Espírito dá certeza para você. Cadeias e tribulações. Tá bom? Isso ele garante. Você topa? O que vai acontecer? Não sei. Mas ele garante uma coisa. Cadeias e tribulações. Você ainda quer servir? Ainda quer? Amém. Esse é o coração. Esse é o coração. Versículo 24, eu acho muito bom. Porém, nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Sentimento de Paulo é, eu só quero uma coisa. Eu não considero a minha vida preciosa para mim mesmo. Tudo que eu quero é completar minha carreira. E o ministério que recebi do Senhor Jesus. É esse o coração, irmãos. Servir não é fácil, mas esse coração e essa disposição é fundamental. Porque um dia, o Senhor me chamou e falou para mim, cuida das minhas ovelhas. Aí, versículo 25, diz: agora sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, ele, Paulo, pregava o reino para os irmãos. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos. Significa a situação de cada um. Ele fez o que podia. Estou limpo do sangue de todos. Sabe, cuidar da igreja tem muitas situações e muitos irmãos. A questão é, em cada irmão, se a gente fez o que deveria fazer. Eu fiz o que podia. Ter esse sentimento diante do Senhor. Muitas vezes, amados irmãos, quando nós estamos servindo, irmãos trazem as situações e problemas para compartilhar com a gente sempre diz: irmão, você fez tudo o que podia. Se você pode afirmar diante do trono, diante do tribunal de Cristo, eu fiz tudo o que podia, você está limpo. Porque é muito fácil a gente condenar irmãos, né? Nós vimos alguns jovens, ou algumas pessoas que vêm por nosso meio, cresceram em famílias desestruturadas, não tiveram as condições que nós tivemos o privilégio, Deus teve misericórdia de dar a nós. Eles estão ali, estão feridos, estão doentes. E é muito fácil condenar, apontar o dedo. Mas o que nós estamos fazendo para curá-los? O que nós estamos fazendo para salvá-los? Podemos falar que estamos limpos do sangue? Olha só, estou limpo do sangue de todos. 27, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Jamais, jamais vos deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Se nós anunciamos e colocamos, nos derramamos, servimos, choramos e não deu resultado, você está limpo do sangue. Mas antes de a gente dar tudo, a gente não pode falar, não tem jeito, esse não serve. Os irmãos compreendem? Porque o versículo 27 diz: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Há um rebanho que foi entregue a nós. E o Senhor, foi o Espírito Santo que nos constituiu. Isso quer dizer, nós não estamos servindo simplesmente porque queremos. É porque um dia, Deus falou para mim, Deus falou para você, cuida deles. Eles não são meus. Aqui diz: pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Olha o preço. Quem pagou o preço foi o Senhor. Ele comprou com seu sangue e entregou, diz assim: cuida. E essa, você pode dizer não, mas se você disse sim, cuida. A questão é se você ouviu ou não esse chamamento. Se você não ouviu, É só uma questão de tempo até você desistir. Mas se você ouviu e recebeu de Deus pessoalmente essa comissão, você nunca vai desistir. E vai estar disposto a pagar o preço. Pastorear a igreja de Deus é por meio do Senhor. E a palavra de Deus mostra três pontos do Senhor como pastor. E esses três pontos do Senhor como pastor é importante para nós. Por quê? Porque dá uma direção ao nosso serviço. Primeiro está em João 10, Evangelho de João, capítulo 10, versículo 11. João 10, o Senhor se revela como o pastor, o bom pastor, e ele diz claramente que as ovelhas são dele, não é? Nós estamos pastoreando o rebanho de Deus, a igreja de Deus, as ovelhas são dele. Mas ele pastoreia por nosso intermédio. Então, 10, 11, vamos ler juntos? João 10, versículo 11. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Esse é o nosso Senhor. E ele, em nós, mantém esse princípio. Dar a vida. No Evangelho, na Epístola de João não fala nessa questão de... Em 1 João capítulo 3, versículo 16. Nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Porque então, a maneira do Senhor nos conduzir para pastorear é o quê? É o princípio de dar a vida pelos irmãos. Nosso sentimento é: estou aqui para dar minha vida pelos irmãos. Por isso eu nunca devo dizer assim para o irmão: ô irmão, você cria muito problema para mim, você só dá problema para mim. É, mas a palavra diz, você tem que dar vida. Então, só dar problema não é problema, não. O negócio tem que dar vida. Mas, esse é um princípio do Senhor. Ele é o bom pastor. E o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Então, quando eu estou servindo o irmão ou a irmã, eu preciso ter clareza no meu interior. O Senhor, nesse momento, está dando a vida por ele. Os irmãos compreendem? E eu fui escolhido pelo Senhor para ser um com ele. E estou aqui junto para dar a vida. Segundo versículo está em Hebreus capítulo 13, versículo 20. Vamos ler juntos? Hebreus 13, 20. Vamos lá. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança. 21. Vos aperfeiçoe em todo bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja glória para todos sempre. Amém. Aqui o nosso Senhor é apresentado como o grande pastor das ovelhas. E aqui diz: o Deus da paz que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas. Isso significa, esse grande pastor, ele nos leva num caminho que é entrar pela morte e sair pela ressurreição. Esse é um caminho que todos nós temos que passar. E esse é um caminho que ele deve nos levar. Ele vai nos levar. Passar pela morte e ressurreição. Essa é a função desse grande pastor. Então, quando estou cuidando dos irmãos, eu preciso da percepção espiritual. Primeiro, que o Senhor dá vida por ele. Segundo, que o Senhor vai conduzir esse irmão a entrar na morte e sair na ressurreição. Nós vamos ouvir muitas experiências dos irmãos. Ele vai dizer: eu estou passando por isso, por aquilo. E aí nós precisamos ter a percepção espiritual. Você vai dizer assim: Deus está conduzindo ele. Ele agora entrou na morte. É só esperar um pouquinho. Ele vai sair na ressurreição. Os irmãos percebem? Nós precisamos saber o caminho que esse pastor... Ele é o pastor, ele que está liderando a gente, amados irmãos. Não sou eu, nem você. Nós precisamos conhecer o caminho que esse Senhor, como pastor, está levando o rebanho. E essa é a indicação da palavra de Deus. Nós temos o bom pastor, nós temos esse grande pastor. E ainda mais, 1 Pedro capítulo 5, versículo 4. Vamos ler juntos, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 4. Tá bom? Vamos ler. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa de glória. Aqui o Senhor é revelado como o Supremo Pastor, pastor dos pastores. Hã? Ele é o pastor dos pastores, esse supremo pastor. Ele nos leva ao quê? Nos leva para a coroa da glória. Então, amados irmãos, quando eu estou apacentando os irmãos, esse pastor dentro de mim é o supremo pastor. E eu devo perceber, eu estou sendo um com o Senhor, levando esse irmão a receber a coroa da glória. Isso eu preciso ver. Se eu tenho essa percepção, amados irmãos, daí eu vou sentir, vale a pena. Sabe o que é você ser usado por Deus para ajudar um irmão a receber a coroa da glória? Que função maravilhosa, não é? Tem cadeias e tribulações. Tem sofrimento. Tem lágrimas. Tem provações. Mas é algo glorioso. Essa é uma percepção que todos nós precisamos ter. Agora, gostaria de ler com os irmãos mais algumas experiências de Paulo. E essas experiências, eu quero voltar ao livro de Filipenses, porque o livro de Filipenses, realmente Paulo, ele apresenta as suas experiências e de uma maneira muito prática para nós. Filipenses capítulo 1, versículo 3 e 4 diz o seguinte: dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações. Aqui mostra que Paulo se recordava dos irmãos, se lembrava dos irmãos. Sabe, isso é uma característica de um irmão que serve, de um líder. Ele se recorda dos irmãos. Não somente se recorda, ele recorda dos irmãos e leva os irmãos, carrega os irmãos nas suas orações. Isso é algo muito importante. Eu me lembro, se lembrar dos irmãos e orar pelos irmãos. E ter uma certeza que está no versículo 6. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Significa, quando eu vejo um irmão, eu consigo ver. O Senhor começou uma boa obra nele. E sabe o que o Senhor vai fazer? O Senhor quer completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aleluia! Eu preciso perceber na vida de cada irmão, cada irmã, que o Senhor começou uma boa obra e quer completar. E o Senhor está dizendo, cuida dele para que essa obra seja completada. Versículo 7, na parte inicial, diz, aliás, é justo que eu assim pense todos vós, porque vos trago no coração. Olha só, os irmãos estão no coração dele. Eu me lembro de uma frase, eu não sei se foi o irmão Watchman Nee ou o irmão Lee que falou. Se você critica um irmão, você já perdeu a base para interceder por ele. Irmãos, sempre nós precisamos perceber uma coisa. Há duas maneiras de você conhecer a realidade de um irmão. Primeiro, o que Satanás te mostra a respeito desse irmão. Segundo, o que Deus te mostra a respeito desse irmão. Você sabe que ali em Gênesis, né, quando houve a queda, em Gênesis 3, versículo 11, quando Adão disse que ele estava nu, daí Deus fez uma pergunta para ele, quem te fez saber que estavas nu? Quem te fez saber? Você diz, aquele irmão não presta. Então Deus vai perguntar assim, quem te fez saber que aquele irmão não presta? Você sabe, quando é Satanás que nos mostra, nós acusamos. Mas quando é Deus que mostra, nós intercedemos. Essa é a razão que mostra quem revelou para nós. Então, nós como presbítero, como bispo, como supervisores, como alguém que olha por cima, de cima, você vê a situação do rebanho, né? Você vê a situação de cada irmão e irmã. Agora a questão é a seguinte, quem está mostrando para você a condição desse irmão, dessa irmã? Se foi Satanás, você vai condenar. Se for Deus, você vai interceder. Por isso que Paulo fala tanto de intercessão. Paulo, ainda, ele fala, né, na experiência, no final do versículo 7, todos sois participantes da graça comigo. Há um sentimento de que quando a gente faz, nós estamos fazendo juntos. Não sou eu que estou fazendo, mas somos nós que estamos fazendo. Por quê? Porque eu tenho visão do corpo, eu tenho visão da comissão que o Senhor deu. E quem vai fazer isso aí, somos nós juntos. Todos participamos dessa graça. Versículo 9, também faço esta oração. Que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e em toda percepção. amor, conhecimento, percepção. Versículo 10, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Deus. Olha só, aprovar as coisas excelentes significa que você prova e aprova as coisas excelentes e sermos sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. 11, cheios do fruto de justiça. É, isso é o que nós desejamos como resultado do nosso serviço. Agora, a experiência de Paulo no versículo 19. Porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito Jesus Cristo, me redundará em libertação. Aqui, amados irmãos, nós vamos ver a libertação. Depende de duas coisas, segundo a experiência de Paulo. Primeiro, a oração dos irmãos, vossa súplica. Segundo, a provisão do Espírito de Jesus Cristo. Então, diante de uma situação, nós sempre vamos precisar de oração e a provisão do Espírito de Jesus Cristo. Isso vai trazer libertação. São essas duas coisas juntas, dentro da experiência de Paulo. E ele sabia de uma coisa, ele, versículo 20, segundo a minha ardente expectativa e esperança, de que em nada serei envergonhado, antes com toda ousadia, como sempre agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Amados irmãos, quando nós temos o alvo, quando nós temos o foco, quando nós temos a oração e o Espírito, a provisão do Espírito de Jesus Cristo, sabe qual é o resultado? O resultado é que Cristo será engrandecido em nós. Não interessa o resultado, se é vida ou morte. Quer pela vida ou morte, significa, não interessa qual vai ser o fim. Só nós temos certeza de uma coisa: Cristo será engrandecido. Então, a resposta, se for sim, Cristo será engrandecido. Se a resposta for não, Cristo será engrandecido. Por quê? Porque houve a oração e houve a provisão do Espírito de Jesus Cristo. Qualquer um dos dois. Ele tem uma meta, é que Cristo seja engrandecido. Se for para a glória de Deus, eu pago qualquer preço. Entende? É essa expressão, é esse o sentimento. Eu me lembro, participei de um aperfeiçoamento em Taiwan. Os irmãos nos ajudaram muito e os irmãos falaram o seguinte para nós. Qual deve ser nosso sentimento? Disse assim, porque nós estamos na vida da igreja. Disse, Senhor, se é para o bem dos irmãos, se é para que todos ganhem proveito, eu pago o preço. Está vendo? Porque a visão não olha para si. Ele recebe uma comissão de cuidar das ovelhas. Recebeu diretamente de Deus. O Espírito Santo vos constituiu bispos. Foi o Espírito Santo que colocou você nessa posição. Para cuidar do que é de Deus. Por isso, versículo 24, olha só, 1:24. 1:23 e 1:24 diz, ora, de um lado e outro lado, por de um ou outro lado, eu estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. Sabe, esse sentimento, eu não estou olhando o que é melhor para mim. Aqui diz, por vossa causa, é necessário que eu permaneça. Está vendo como é que é o sentimento? Há uma situação na igreja. Eu posso pensar em mim, eu posso pensar nos irmãos. Para mim, isso é melhor. Mas para os irmãos, aquilo é melhor. Então, por vossa causa, estou disposto a pagar o preço. Irmãos, essas coisas estão no nosso dia a dia, no serviço da igreja. Não é verdade? Esses são princípios aqui dentro da experiência que são modelos para nós. 28 diz, em nada estáis intimidados pelos adversários. Não tem medo. Irmão, não tenha medo. O Senhor está guiando. Não tenha medo. Diga para o irmão que está ao seu lado, não tenha medo. Capítulo 2, versículo 12. Assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, como muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Olha, a importância de desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. E nós temos uma responsabilidade em ajudar os irmãos nesse aspecto. Desenvolver a salvação de todos os que estão debaixo do nosso cuidado. Nós não estamos aqui, amados irmãos, para resolver o problema dos irmãos. Entende o que eu quero dizer? Ser um irmão que está na liderança não é simplesmente resolver o problema dos irmãos, mas ajudá-lo a desenvolver a salvação. Passou a situação, ele foi ou não mais salvo? Esse é o ponto. Não, resolveu o problema, está uma beleza, mas a salvação não foi desenvolvida, então não tem meta. Não é essa a meta. A meta é desenvolver a salvação, sabendo que Deus é que efetua tanto querer como realizar segundo sua vontade. Agora, versículo 14. Fazei tudo sem murmurações nem contendas. Ó, isso aí que é difícil. Porque murmuração e contenda, eu vou te falar. Muita gente não fala na boca, mas por dentro a gente murmura, né? Não é verdade? E aqui diz, fazei tudo sem murmurações nem contendas. Sabe o que isso quer dizer? Isso aí, se você olhar o versículo 13, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. E aqui diz, fazei tudo sem murmurações nem contendas. Esse fazei tudo se refere ao quê? Qualquer coisa. Significa pecar? Fazer tudo? Ele aqui diz fazer tudo sempre. Fazer tudo aqui se refere a fazer a vontade de Deus. E aqui, esse é um versículo que prova que tem muitas coisas que são a vontade de Deus, mas não é a sua vontade. Aí você murmura. Os irmãos entendem o que eu quero dizer? Quando Paulo diz, fazei tudo sem murmuração e contenda, ele está falando para a gente fazer as coisas inadequadas? Esse fazer tudo é ligado à vontade de Deus, né? Os irmãos compreendem? Esse fazer tudo, senão ele não ia nos mandar fazer coisas inadequadas. Esse fazer tudo se refere às coisas da vontade de Deus. Mas ele sabe, tem muitas coisas que você não concorda com Deus. Daí você murmura. Paulo não ia mandar a gente fazer tudo, incluindo coisas inadequadas. Significa, aqui mostra que Deus vai fazer, mandar você fazer coisas que você não quer. Obedeça, faça, não murmure nem brigue, faça. Para, você deve fazer isso para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta. Se deve fazer a vontade de Deus, manda fazer. Você é contra, mas faça. Mas faça, para que vos torneis irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandecei como luzeiros no mundo. Faça, você vai brilhar. Obedeça, você vai brilhar. Deus vai dizer para ele, para você, perdoa aquele irmão. Não perdoa nada. Cuida daquele irmão. É isso não, todos menos ele. Coisa assim. Olha a preocupação para que nós sejamos irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, numa geração tortuosa, cheio de coisa assim. Resplandecer como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida. Para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Ele realmente quer o nosso crescimento e que sejamos aprovados. Olha o versículo 17. Entretanto, mesmo que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todas vós me congratulo. Aqui mostra o sacrifício, o serviço dos irmãos. E eu me ofereço por libação. Significa, eu me derramo ainda sobre o que os irmãos estão oferecendo a Deus, para que seja mais aceito. Amados irmãos, eu gostaria ainda de tocar num ponto que está em Filipenses capítulo 3, versículo 3. Significa a obra da cruz em nós, a obra da verdadeira circuncisão. Nós temos muitas vezes o problema de querermos também nos aperfeiçoar na lei, de acordo com a religião que nós mesmos criamos, de acordo com as nossas ordenanças. E Paulo aqui diz o que é uma verdadeira circuncisão, resultado do operar da cruz de Deus na nossa vida, de que a nossa carne foi tratada. Qual é o sinal de que o Senhor está tratando e tratou com a nossa carne? Filipenses capítulo 3, versículo 3, vamos ler juntos, tá bem? Vamos lá. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Essas três coisas, tá? Essas três coisas que nós precisamos atentar. Qual o resultado dessa verdadeira circuncisão? Adoramos a Deus no Espírito. Segundo, nos gloriamos em Cristo Jesus. Terceiro, não confiamos na carne. Esses três princípios são importantes. E dentro desse capítulo 3, por causa do tempo, eu vou tocar ainda mais um ponto que eu creio ser de grande importância. Porque Paulo, então, diz que se quisesse se gloriar na carne, ou confiar na carne, ele tinha muito mais qualificações na carne que os outros. Ele cita uma série de qualificações, daí no versículo 7, a partir do versículo 7 diz o seguinte, Filipenses 3:7, mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Observe uma coisa, quando nós conhecemos o Senhor, nós vamos perder muitas coisas da carne. Perder muitas coisas da carne. O que era lucro, considerei como perda. Né? Sim, deveras, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para conseguir Cristo, ou para ganhar a Cristo. Isso significa que quando nós conhecemos o Senhor, todas as outras coisas perdem um valor. Não é? Todas as coisas são como esterco, como refúgio. Mas isso só acontecerá se eu conhecer Cristo. A importância, então, de conhecer Cristo. Amados irmãos, na ajuda que queremos dar aos irmãos, não é deixa de fazer isso, deixa de fazer aquilo. A questão é, tem que ajudá-lo a conhecer a Cristo. Sabe, quando, naquele aperfeiçoamento que está em Apocalipse, aliás, está em Efésios 4, versículos 11, 12 e 13, fala do aperfeiçoamento dos santos para obras do seu ministério, para edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Significa, quando nós estamos aperfeiçoando os irmãos, quais são os sinais de que os irmãos estão sendo aperfeiçoados? É a unidade da fé. Todos estão chegando à unidade da fé. Não tem mais essa questão de disputas. Mas está caminhando cada vez mais para a unidade. E também do pleno conhecimento do Filho de Deus. Isso é sinal de que está sendo aperfeiçoado. E se está sendo aperfeiçoado, tendo mais conhecimento do Filho de Deus, estará disposto a considerar tudo como perda. Estará disposto a abandonar essas outras coisas. Ser achado nele. Olha só, essa visão, ser achado nele. Quando o irmão me encontrar, ele vai me achar em Cristo. Não é? Eu quero ser achado nele. Quando essa cruz opera em mim, quando isso opera em mim, eu quero ser achado nele. Irmãos, imagina eu querendo ajudar o irmão Ariovaldo, mas ele me acha na carne. Ele me encontra na carne. Como é que eu vou ajudá-lo? Eu vou levar ele para a carne. Agora, se eu for achado nele, eu posso desempenhar a missão que Deus me deu. Não é verdade? Por isso, olha a importância de estar no Espírito. Não tendo justiça própria que procede da lei, senão que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseado na fé. para conhecer o poder da sua ressurreição, comunhão do seu sofrimento, conformando-me com ele na sua morte. Aqui, amados irmãos, esse versículo é um versículo importante. Para quê? Como e o que nós precisamos conhecer? Precisamos, claro, conhecer o Senhor, mas em que aspectos? Primeiro, conhecer o poder da ressurreição. Essa tem que ser minha experiência. Conhecer o poder da ressurreição. Também, a comunhão dos seus sofrimentos. A comunhão dos seus sofrimentos. Terceiro, a conformação na sua morte. Esse é o processo que nós precisamos conhecer. Poder da sua ressurreição, a comunhão dos seus sofrimentos e a conformação na sua morte. Essa é a nossa experiência. Mas tudo começa quando você sabe que ele é a ressurreição. Porque somente ao você conhecê-lo como ressurreição é que você vai ter coragem de entrar no sofrimento e passar pela morte. Porque você tem a certeza que sairá do outro lado. Se falar assim, Edmor, entra na morte. E se eu entrar? E aí? Quem garante que eu vou sair? Quem garante que eu vou sair? O Senhor garante. Ele é a ressurreição. Por isso, amados irmãos, se nós conhecemos isso, nós vamos poder ajudar os irmãos. Ajudar os irmãos de verdade. Você vai poder estar com certeza, irmão? Pode ir para frente. Você tem certeza, irmão? Pode seguir à frente. Você vai sair do outro lado. Preste atenção a essas três experiências, tá bem? Conhecer o poder da sua ressurreição, comunhão dos seus sofrimentos e conformação na sua morte. E o resultado, nós vamos alcançar a superior ressurreição. Nós seremos vencedores e nós reinaremos com Cristo. Agora, irmãos, para concluir, vamos voltar para Atos 20. Versículo 32. Agora, pois, vamos ler juntos? Atos 20, 32. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Nós estamos chegando no final desse aperfeiçoamento. Nessa manhã, nessa conclusão, nós queremos encomendá-los ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder. Irmãos, tenha agora o ouvir da fé. Tá bem? Tenha agora o ouvir da fé. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder, primeiro, para vos edificar. Segundo, e dar herança entre todos os que são santificados. O Senhor e a sua palavra têm poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. da herança significa nos tornaremos herdeiros. Tudo que nós podemos fazer é encomendá-los ao Senhor e à palavra da sua graça. Em todos os instantes, amados irmãos, vocês têm disponível o Senhor e a sua palavra. Essa é a certeza de que as coisas vão continuar e o Senhor vai ganhar o que Ele quer. Agora vamos ler juntos o versículo 36. Atos 20, 36. Vamos ler juntos? Tendo dito estas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. Gostaria agora de me ajoelhar. Se você foi tocado, se ajoelha também. E vamos orar ao Senhor, nos entregando a Ele e a palavra da sua graça. Tenha primeiro um minuto de sua oração pessoal com o Senhor. Amado Senhor, Tu és o bom pastor, Tu és o grande pastor, Tu és o supremo pastor. Obrigado por nos amar tanto. Senhor, conhecemos um pouco mais hoje Seu coração. Quem somos nós para podermos Te servir? Quem somos nós para o Senhor confiar a nós as Suas ovelhas? Ovelhas que o Senhor comprou com Seu próprio sangue. O Senhor pagou um preço tão elevado. Perdoa-nos, Senhor, por muitas vezes não amar as Suas ovelhas como o Senhor tem amado, por não cuidar como o Senhor tem cuidado. Mas diante de Ti, renovamos nossa consagração. Se o Senhor ainda nos considerar dignos e ainda continuar, Senhor, a confiar em nós, queremos dizer que nós queremos servir a todos de uma maneira melhor. Que não seja por causa das nossas próprias limitações e faltas, que as Suas ovelhas recebam dano ou prejuízo. Mas pelo contrário, Senhor, queremos Te amar, Te servir, Te buscar, para que eles vejam Tu, Senhor, nas nossas vidas, que eles se sintam cuidados por Ti, ao nós cuidarmos deles. Se nossa força, unja cada irmão, cada irmã. Se o Senhor está falando conosco, é porque o Senhor ainda tem esperança em nós. Nós queremos Te agradecer por isso. Nos entregamos a Ti e a Sua palavra. E cremos que o Senhor vai nos mudar. O Senhor vai mudar a situação de cada igreja. Muito obrigado, Senhor. Obrigado por nos ter trazido por esses dois dias. Agora, Senhor, leva-nos em paz. Possamos voltar e ser uma bênção a todos que estão à nossa volta. Obrigado, amado Senhor. Obrigado, amado Senhor. Amém.
Irmãos, vamos ficar de pé e compartilhar em pequenos grupos, tá? Por 5 minutinhos. Não podemos deixar passar essa palavra sem nós deixá-la sedimentar em nosso ser. Tá? Depois nós vamos passar o vídeo, dar alguns avisos importantes e no final nós vamos encerrar. Vamos ficar de pé e compartilhar em pequenos grupos. Uma palavra muito séria, solene, pé no chão, que mostra seriedade. O Senhor realmente vai nos usar cada um, vai usar cada um de vocês. Vamos ter comunhão.